As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. A Unidade Hospitalar de Abrantes tem concluídas as obras que reabilitam parte do piso 10 daquele edifício hospitalar. Pela primeira vez na história da estrutura, o piso 10 fica totalmente capacitado para a prestação de assistência. Este espaço fica preparado para receber uma enfermaria de medicina interna com 26 camas. Depois de anunciado o retorno do serviço de ortopedia e do serviço de ginecologia obstetrícia à Unidade Hospitalar de Abrantes, Carlos Andrade Costa, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, e Manuel Jorge Valamatos, Presidente do Município de Abrantes, visitaram o espaço renovado e completamente equipado. Pela primeira vez na história do edifício, o piso 10 fica assim totalmente capacitado para a prestação de assistência hospitalar. A reabilitação desta nova enfermaria permite criar as condições para que a maternidade e a unidade de neonatologia regressem à unidade de Abrantes e ocupem assim a totalidade do quinto piso. Carlos Andrade Costa, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, fez no final um breve balanço desta visita, referindo que sempre foi objetivo da unidade retomar a normalidade hospitalar em Abrantes.
Nós tivemos sempre o compromisso de, tão rápido quanto possível, retomar a normalidade possível no setor hospitalar do Médio Tejo. Isso é imperativo, fazer retornar os serviços que foram transferidos no âmbito da resposta à pandemia. E aquilo que estivemos aqui a ver foi o que é que estamos a fazer para, durante o mês de junho, trazermos de novo para a unidade hospitalar de Abrantes aquilo que foram os serviços que saíram daqui para Tomar e daqui para Torres Novas. Aproveitámos para ver aquilo que é a beneficiação que fizemos no décimo piso, onde dentro da próxima semana será transferida uma unidade de medicina e que pela primeira vez vai ocupar o décimo andar na sua plenitude, visto que o décimo andar nunca esteve operacional ao longo da história do edifício e, portanto, a partir da próxima semana o décimo andar fica completamente a cumprir a sua vocação hospitalar, que foi a vocação para a qual foi construído e que nunca teve. E, portanto, foi isso que fomos ver, a preparação dessa entrada em funcionamento da enfermaria no décimo andar e, obviamente, pelo caminho, trocando impressões sobre aquilo que estamos a fazer para voltar à normalidade possível, nunca esquecendo que a normalidade possível tem que integrar sempre o contexto de Covid nas nossas dinâmicas de trabalho. Sobre aquilo que é a decisão do Conselho de Conselho de Administração de expandir a nossa unidade de cuidados intensivos. O país percebeu que tem que ter mais camas de intensivos e, portanto, há uma orientação do Ministério e do próprio Governo no sentido do país passar a ter mais camas de intensivos e o sexto piso será um piso todo ele dedicado a cuidados intensivos. Ou seja, vai haver uma expansão do Serviço de Medicina Intensiva, é agora assim a designação que estes serviços hoje têm. Deixaram de ser unidades de cuidados intensivos para passar a ser serviços de medicina intensiva e, portanto, vai haver uma expansão para todo o piso daquilo que é o nosso serviço de medicina intensiva, colocando-nos num patamar muito importante em termos de rácio de capacidade intensiva por 1 milhão de habitantes, ou seja, olhando para a nossa região, que temos 250 mil habitantes, ficamos acima da média do país em termos de capacidade de cuidados intensivos à população.
5 institutos politécnicos da região centro formaram um consórcio que vai permitir aos estudantes do ensino profissional e artístico utilizar a mesma prova específica de ingresso naquelas instituições. Em nota enviada à Lusa, os politécnicos explicam que o exame de acesso comum incide sobre o concurso especial de ingresso no ensino superior para titulares dos cursos de dupla certificação do ensino secundário e dos cursos artísticos especializados. O consórcio reúne, além do Instituto Politécnico de Coimbra, os politécnicos de Castelo Branco, da Guarda, Viseu e de Tomar. A ERTE ouviu, entretanto, o professor Horácio Silva, o diretor da Escola Profissional de Tomar, que refere que esta era uma situação profundamente discriminatória e que se perpetuou por mais de 30 anos. O diretor da Profissional de Tomar saúda a iniciativa, mas lembra que há ainda situações a ultrapassar.
Quer dizer que tínhamos aqui uma discriminação completa, porque de um lado tínhamos alunos que frequentavam um tipo de ensino cujo objetivo em grande medida seria prepará-los naqueles conteúdos que iam ser avaliados para fazer o ingresso no ensino superior, e outros que tinham feito uma opção por uma área mais profissionalizante e, como tal, como não trabalhavam os conteúdos em que iam ser avaliados, estavam a ser penalizados por isso. Finalmente, chegamos a uma situação em que vai haver mais do que uma forma de acesso ao ensino superior. E então começamos aqui, ainda não em situação de total igualdade, e eu digo que ainda não em situação de total igualdade, porque aquilo que o normativo prevê é que as instituições de ensino superior, universitárias ou politécnicas, criem contingentes, e quando estamos a falar de contingentes já estamos a discriminar, criem contingentes específicos para os alunos oriundos da via profissionalizante. O que quer dizer que haverá instituições de ensino superior, universitárias ou politécnicas, que criarão mais ou menos ou até nenhumas vagas para estes alunos. Ou seja, a condição de igualdade ainda não existe, mas deu-se um passo significativo. E deu-se um passo significativo porquê? Porque as instituições de ensino superior, per si ou agrupadas, e neste caso, tendo em conta até o curto espaço de tempo de que vão dispor para preparar esse processo de ingresso, algumas instituições do ensino superior estão a agrupar-se e a criar mecanismos de seriação, seleção e seriação específicos e transversais a mais do que uma instituição. Mas o que vai acontecer é que os alunos vão ser avaliados, seriados e selecionados em função de conhecimentos e competências que fazem parte da sua formação prévia, o que quer dizer que começam a estar pelo menos a esse nível, não direi em igualdade de circunstâncias ainda, mas pelo menos numa posição menos desvantajosa do que aquela que acontecia até aqui. Por isso, da escola profissional de Tomar, enquanto instituição, e daqueles que por aqui vão passando, só nos cabe de facto saudar finalmente, reforço finalmente, a tentativa de minorar esta injustiça que, no que toca ao ensino profissional, já dura neste país há 30 anos.
O núcleo de matérias perigosas da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR procedeu à descontaminação de cerca de 3 mil ambulâncias e mais de 100 instalações desde o início da pandemia Covid-19 até hoje. Esta estrutura, que integra cerca de 60 militares altamente especializados em matérias perigosas e agentes nucleares, radiológicos, biológicos e químicos, tem sido empenhada diariamente para conter a propagação da pandemia. No âmbito da intervenção em instalações, este núcleo especial tem vindo a ser acionado diariamente, designadamente para a descontaminação de estabelecimentos hospitalares, IPSS, lares de idosos, creches, centros de dia e outro tipo de infraestruturas, aqui se incluindo instalações de viaturas da própria guarda. Adicionalmente, destaca-se o empenho dos seus militares para garantir o funcionamento ininterrupto, o cuidado rigoroso e a atenção redobrada que merecem também em Lisboa e no Porto, duas linhas de descontaminação exclusivas para ambulâncias e viaturas médicas de emergência e reanimação do Instituto Nacional de Emergência Médica da Cruz Vermelha Portuguesa e dos bombeiros, oriundos de todo o país, registando-se uma descontaminação média diária de 50 viaturas.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
É um dos monumentos nacionais mais icónicos do país e abriu esta semana à visitação pública, depois de ter estado encerrado durante o estado de emergência. Falamos do Castelo de Almourol, no concelho de Vila Nova da Barquinha. Depois do fim do estado de emergência, verificou-se na segunda-feira o levantamento de algumas restrições e suspensões que vigoraram do antecedente e são previstas as deslocações a bibliotecas e arquivos, bem como a espaços verdes e ao ar livre em museus e monumentos, palácios e sítios arqueológicos ou similares. Em fase do desconfinamento, o município deliberou, entretanto, a reabertura do castelo, cujo ingresso inclui a entrada no Centro de Interpretação Templário. Fernando Freire, o presidente do município barquinhense, referiu à ERTS algumas das limitações de acesso ao monumento, que passa a ter um horário mais alargado.
Isso implicou, objetivamente, alguns cuidados. Essencialmente, também, no fundo, o seguimento de recomendações por parte da Direção-Geral de Saúde teve de ser articulada com o proprietário do imóvel, com o Exército Português e também com a Junta de Freguesia de Tagos. Entendemos fazer um lado um horário alargado, ou seja, das 9 até às 19. Por outro lado, entendemos fazer os atos devidos em termos de segurança, quais são essencialmente a desinfecção das mãos à entrada, também a proibição de acessos nesta fase às casas de banho. Por outro lado, o uso obrigatório de máscara na visita ao monumento. Como disse também já há bocadinho, a questão da embarcação costas com costas, que é um problema também de saúde pública, a redução em termos de capacidade do barco. Decidimos que para a torre de homenagem, devido essencialmente à atividade à torre, só podem permanecer na torre de homenagem 5 pessoas, quer na parte terrestre e também na parte em barco, que cumpram as regras estipuladas, que são aquelas da Direção-Geral de Saúde, a chamada distância social de 2 metros de cada visitante. Por outro lado, uma preocupação também muito, muito incisiva na desinfecção das embarcações e também na desinfecção dos passadiços e corrimões do próprio castelo. E proibir expressamente, sob pena depois violarmos as regras de segurança, e chamamos as autoridades competentes a passagem a pé quando de facto a água em Almorol é mais baixa e as pessoas às vezes passam a pé. Aí somos extremamente rigorosos com os visitantes e têm que regressar à margem sob pena de pôr em crise toda esta segurança que estamos a fazer sobre o respectivo monumento.
A partir de segunda-feira decorre a entrega de máscaras comunitárias e gel desinfetante de mãos à população do Conselho da Sertã. Refira-se que a utilização de máscaras é obrigatória para todas as pessoas que permaneçam ou acedam a espaços interiores fechados com várias pessoas, nomeadamente estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, serviços e edifícios de atendimento ao público, estabelecimentos de ensino e creche e pessoas que utilizem os transportes públicos. A entrega será feita em diversos locais e com horários específicos, estando prevista a entrega de 2 máscaras comunitárias e 1 frasco de gel por habitação. Para poder levantar as máscaras e o gel desinfetante, os municípios têm que, obrigatoriamente, apresentar uma fatura de água para o efeito de registro na recepção do referido material. Salvaguardam-se os casos em que um município poderá apresentar faturas de diversas pessoas, familiares, vizinhos, conhecidos, para deste modo ser o intermediário único no levantamento das máscaras e do gel desinfetante. A primeira fase de entrega decorre de 25 a 28 de maio e abrange a freguesia da Sertã no dia 25 de maio. União de Freguesias de Sernache do Bom Jardim, Nespral e Palhais no dia 26 de maio, Freguesia de Pedrógão Pequeno 27, Carvalhão, Castelo e Cabeçudo a 28 de maio. Posteriormente irá decorrer uma segunda fase de entrega nas freguesias de Troviscal, Várzea dos Cavaleiros e na Uniões de Freguesia de Cumiada e Marmeleiro e Ermida e Figueiredo, em data a divulgar oportunamente.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar apresenta até este domingo o risco moderado de incêndio, pelo que a realização de queimas e queimadas será permitida até lá, como é óbvio, dentro do quadro legal que obriga a comunicação prévia dessa atividade. Aliás, qualquer dúvida a esse propósito poderá ser esclarecida pelo número 808-200-520. É de recordar que os proprietários têm até ao próximo 31 de maio para limpar as respectivas parcelas de terreno. Limpeza essa que tem assim que respeitar regras, em particular se recorrer ao uso do fogo. A Hertz falou com o comandante dos bombeiros de Tomar, em jeito de perspectiva, a estes dias de temperaturas altas. Carlos Gonçalves pediu, sobretudo, ponderação.
Lembrar que tivemos uma primavera longa e chuvosa, nesse aspecto de chuva. Os combustíveis finos, pelo menos, estão muito altos e estão ainda verdes, mas que rapidamente secarão com estas temperaturas que vão ocorrer nos próximos dias. Portanto, é imperioso que vão fazendo essa gestão das combustíveis para diminuir as cargas térmicas mais junto às habitações. É importante que as pessoas queimem esses sobrantes para não os deixar nos terrenos, a maior parte, portanto, são os mais grossos, e que o possam fazer, dado que as temperaturas têm tendência para subir nos próximos dias. Aqui, portanto, para Tomar, para o próximo, portanto, domingo, já uma projeção na ordem dos 33 graus, 34 graus, que o façam logo ao nascer do dia e que tenham estas operações terminadas o mais tardar lá para as 11 horas, para evitar as horas de maior calor e para evitar que estas queimas possam, portanto, descontrolar-se. A alquimia da presencial eu tenho percorrido com, portanto, praticamente todo o território da área geográfica de Conselho de Tomar nos últimos dias. Posso dizer que, comparativamente com os anos anteriores, a situação é de muito menor gestão de combustíveis que se faz, que se consegue visualizar. Portanto, está ainda muito trabalho por fazer, principalmente nas faixas de gestão de combustíveis à volta dos aglomerados populacionais, e era importante esses proprietários que já estão, que já sabem da existência dessas faixas e que se os seus terrenos se enquadram ou não dessas faixas, que viessem, de acordo com a lei, a fazer, portanto, como forma preventiva, essencialmente, para fazer isso. Porque só incorrem, como também é decorrente da lei, que a fiscalização da GNR irá passar dentro da água, possivelmente logo no início de junho começará também a sua fiscalização. E incomodará com certeza as pessoas que não fizeram a gestão, que é muito importante que o façam.
O município de Vila de Rei lançou já em hasta pública com vista à cedência da exploração dos bares das praias fluviais de Penedo Furado e de Fernandais. A exploração do bar da praia fluvial de Penedo Furado será validada até 31 de dezembro, podendo ser renovada pelo período de um ano. A sua exploração terá uma renda fixa de 250 euros mais IVA, com uma base de licitação de acesso à seção de exploração de 250 euros. Quanto à exploração do bar da praia fluvial de Fernandais, a mesma será validada durante o período da época balnear de 2020. A exploração deste espaço apresenta uma renda de 75 euros mais IVA, com uma base de licitação de acesso à seção de exploração no valor de 100 euros. Todos os possíveis interessados deverão apresentar as suas propostas em carta fechada, contendo no rosto a expressão proposta para a seção de exploração do bar da Praia Fluvial de Penedo Furado ou proposta para a seção de exploração do bar da Praia Fluvial de Fernandais até às 16 horas do dia 12 de junho. A abertura de propostas e a respectiva adjudicações serão realizadas nas salas das sessões a partir das 14 horas do dia 15 de junho. Os interessados em apresentar proposta ou propostas deverão consultar os respectivos editais, programas de procedimento e cadernos de encargos disponíveis no site do município. A época balneária em Vila de Rei vai ter início no dia 1 de junho, com todas as infraestruturas de apoio já abertas ao público.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Feira dos Produtos da Terra, que habitualmente se realiza ao quarto domingo de cada mês, regressa já no próximo dia 24 de maio, após ter estado suspensa nos meses de março e de abril devido à pandemia de Covid-19. Desta forma, o município de Torres Novas procura apoiar os produtores locais através das promoções dos seus produtos e da disponibilização deste ponto de venda. Por agora, apenas com expositores de bens alimentares e sendo obrigatório o uso de máscara, a Feira dos Produtos da Terra realiza-se então no domingo, na Praça das Claras, das 9 da manhã às 17 horas e tem entrada livre.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os tomarenses, Quinta do Bilro, recorreram ao instrumental Alma, até Almeida, para deixarem uma mensagem de coragem e confiança para o futuro, numa forma de inspirar todos aqueles que vivem momentos menos bons, refere a banda numa recente publicação na rede social Facebook. Está em causa um tema que acompanha os Quinta do Bilro nas entradas em palco, mas que nunca fez parte de registros já editados. A Hertz falou com Carlos Moisés, que abordou a necessidade de adaptação a esta nova realidade, ao mesmo tempo que se mostrou confiante no regresso da atividade para breve. Ficou primeiro do que tudo um olhar para a Alma até Almeida.
Este instrumental é um instrumental que nós já tocamos há muito tempo, ao vivo, mas ele nunca foi registado em nenhum disco, ou seja, nunca foi gravado. E é um instrumental que tem sempre presente, não em todas as turnês, mas em muitas turnês da Quinta do Bilro, portanto, de certa forma, ganhou algum peso, portanto, no repertório da Quinta do Bilro. E resolvi chamar-lhe Alma até Almeida, porque esse é o nosso grito de guerra desde há muito tempo, desde uma altura em que tivemos um concerto precisamente em Almeida, e essa frase, Alma até Almeida, sempre tem muita história, portanto, e está muito intrínseca com a população de Almeida, que remonta ao tempo dos romanos. Portanto, de certa forma, foi o nosso grito de guerra a partir dessa altura, e sempre a entrada em palco acaba por ser a Alma até, portanto, e dizemos o nome da terra. E achámos interessante dado também o tipo de instrumental que é, não é? De certa forma acaba por ser um grito de esperança nestes tempos difíceis, e achámos por bem partilhar isso com as pessoas. Cada um ainda um bocadinho confinado, fez a sua parte, temos trabalhado, temos partilhado ideias. O que é importante é continuar muito ativo e a fazer coisa. Vamos continuar a trabalhar na esperança de que o mais breve possível possamos voltar a estar fisicamente com as pessoas. Tivemos que nos adaptar, como muitos setores da sociedade, e passado aquele tempo mais de adaptação, portanto, passámos à questão mesmo de trabalhar nesta nova realidade, e é possível fazer muitas coisas. Espero, pelo menos, que seja para breve a possibilidade de voltarmos a estar juntos, porque estávamos numa fase de grande produção, e estávamos a trabalhar novas canções, e queremos retomar o mais rapidamente possível, portanto, todo esse processo. Continuem a acompanhar o nosso trabalho. Nós vamos estar, com certeza, presentes nas redes. Temos projetos em mão que penso que muito brevemente vamos anunciar. Desejo tudo de bom, portanto, e que continue a apelar às pessoas para terem cuidado, porque é muito importante, nesta nova fase, continuar a ter todos os cuidados possíveis, porque nunca é demais, porque portanto, este vírus é tremendo, e temos que continuar, portanto, nesta ascendência de abertura para voltarmos todos aos abraços.
E vamos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Portugal e vários países da Europa estão a desconfinar de forma progressiva os setores e atividades públicas e privadas, pois as instituições e as empresas não podem ficar eternamente fechadas nem permanecer reféns da Covid-19. Além do desconfinamento social, também a economia portuguesa e europeia precisam de desconfinar a sua competitividade para não ficarem dependentes do mercado chinês, como aconteceu recentemente. De facto, Portugal e a Europa têm de fazer uma revolução nas suas atividades produtivas, não só para garantirem autossuficiência às populações, mas também para ganharem cota de mercado nas geografias asiática, africana e americana. Para isso, os velhos fatores de competitividade devem dar lugar a novos fatores competitivos, como a investigação, a inovação, a automação, a fusão ou concentração e a sustentabilidade. Neste aspecto, ao nível da mão de obra, tem que ocorrer maior flexibilidade de competências e de horários para os profissionais e as empresas se adaptarem melhor às novas exigências. E tem que haver espaço para as soft skills responderem aos novos desafios do futuro mercado de trabalho. Depois, várias unidades produtivas têm que optar pela fusão ou concentração para ganhar escala e apostar em linhas de produção inteligentes, bem como na digitalização e maturidade digital, de modo a ganharem eficiência nos seus processos de negócios. Por sua vez, as unidades produtivas também precisam de investir na descarbonização e na sustentabilidade de processos e produtos baseados nos princípios da economia circular, que permitem virar a página da economia linear e das energias fósseis. Por último, em tempo de pandemia, importa lembrar que o incremento dado pela tecnologia nos serviços de saúde é muito importante, pois os avanços tecnológicos garantem a eficiência da prestação de cuidados médicos e aumentam a segurança dos doentes e dos profissionais de saúde que operam neste setor.
E é tudo. Ficamos assim. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.